Notícias da Assembleia.
Reeleito com quase 42 mil votos, Roberto Andrade, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, assumirá em 2019 o segundo mandato como deputado estadual. De Viçosa, na Zona da Mata, é oficial de registro de imóveis da cidade e empresário do ramo da construção civil, além de membro do Conselho Consultivo da Fundação CDL Minas Gerais. O parlamentar conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia.
Entrevista.
Nessa legislatura, Roberto Andrade é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e membro efetivo da extraordinária Proferrovias Mineiras e também da Comissão de Constituição e Justiça. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado.
Parabéns pela reeleição. Deputado, o senhor, além da Zona da Mata, o senhor também tem muitos votos no norte de Minas e no Jequitinhonha,
sim,
né? Qual que é a demanda prioritária dessas regiões que o senhor acha que deve ser uma bandeira no parlamento?
Bom, eu tenho três núcleos, vou dar aqui a Zona da Mata, uma região do Jequitinhonha e no norte de Minas. As demandas, o norte de Minas é a região mais, e tanto Jequitinhonha são a região mais carente. Mas as demandas sempre são as mesmas, né? A questão de saúde, a falta de recurso e emprego, né? Eu tenho dito muito lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico que o Estado precisa ter uma política mais agressiva em geração de emprego, de atração de empresas, uma política tributária mais elaborada no sentido que facilite a vida de empresas para cá. Então, sempre é a questão da falta de emprego, porque aí se você tendo uma pessoa empregada, você tendo uma indústria funcionando, ela vai gerar imposto e ela vai gerar recurso para todas essas outras demandas do Estado do passado.
Agora, o deputado, o senhor, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deve ter passado muitas sugestões lá, projetos. Diante dessa crise que o Estado enfrenta, tem caminhos que podem ser trilhados aí para voltar o crescimento do Estado, por exemplo?
Olha, uma das conversas que nós tivemos muito com o governo foi a questão da Zona da Mata, a questão da guerra fiscal. A Zona da Mata, onde Viçosa está inserida, ela sofre muito com a questão do Rio de Janeiro, que tem uma política mais agressiva de atração de empresas, o Espírito Santo. Então, a Zona da Mata sofreu muito. Nós tivemos algumas reuniões com o governador, com o secretário da Fazenda, no sentido que se fizesse alguma coisa em Minas para que impedisse que empresas saídas de Minas fossem para o Rio de Janeiro e também para atrair empresas. Essa foi uma das nossas bandeiras. O governador chegou a formar um grupo aí para fazer um estudo, mas isso não prosperou. Ficou só mesmo nas propostas, mas é um problema sério isso, essa questão dessa guerra fiscal com os estados de Minas Gerais. Hoje, por exemplo, já as cidades que dividem com São Paulo já não tem tanto problema, porque não tem essa agressividade do Estado. São Paulo já tem uma situação econômica consolidada, então não procura muito atrair empresas na questão da divisa.
Agora a gente tem Rio, Espírito Santo, né?
Você tem um exemplo típico na divisa com o Rio de Janeiro, de um laticínio grande, acho que da Itambé, o Nestlé, que ele, se atravessa a divisa, ele está funcionando no estado do Rio de Janeiro. E toda a produção de leite que abastece esse laticínio é toda de Minas Gerais, e ela vai esse leite vai ser beneficiado no Rio de Janeiro, gerando imposto, empregos no Rio de Janeiro, da matéria-prima que é 90% produzida em Minas Gerais, inclusive em função dessa questão tributária.
O senhor chegou até a dizer para a gente que o papel do deputado estadual vai muito além só de legislar, né? Essa mobilização mesmo junto ao governo do Estado, isso tudo faz parte do trabalho do deputado.
Sim, essa mobilização, né? Levar sugestões às audiências. Agora, o que eu lamento aqui na Assembleia é que os projetos dos deputados são deixados em segundo plano. Acho que isso não é dessa legislatura, das outras também, a gente não estava aqui, mas acompanha, que nós vamos, no final do ano agora, centenas de projetos vão ser arquivados, e conheço muito deles, projetos de iniciativa, que não tem oportunidade de chegar no plenário. A gente fica aqui discutindo projeto que vem da iniciativa do Executivo, que realmente tem que ser discutido, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, mas os projetos de iniciativa do deputado são deixados em segundo plano. E boas ideias, né? Isso eu acho que cria até uma certa frustração para os deputados que têm ideias que podem se chegar no plenário, pode até não ser aprovada, mas ele teria que ter a oportunidade de colocar o seu projeto, as suas ideias em discussão no plenário. E isso, às vezes, não passa da primeira, segunda comissão. Então, eu acho que a mesa diretora, o presidente da Assembleia, o próximo presidente da Assembleia, tem que mudar essa postura de prestigiar também as iniciativas dos deputados. Tem muita coisa boa aí que no final do ano agora, dos deputados que mudou agora a regra, dos deputados que não foram eleitos, eles serão arquivados e vão perder todo um trabalho, né? Isso cria uma certa frustração e eu acho que tem coisa muito boa aí que poderia contribuir com o nosso Estado.
O bom são as audiências, esses espaços também viram espaços de discussão, né?
Sim, dessas próprias audiências você pode surgir alguma ideia, algum projeto, mas os desdobramentos é que teriam que ser mais efetivos.
Deputado, o senhor vai ser o único do PSB, né, a partir do ano que vem. Como é que deve ficar a formação de forças? Como é que o senhor deve ficar com essa perspectiva, né, do governo novo, né, e da formação de forças políticas aqui na Assembleia?
Olha, a gente está imaginando, vamos ter o bloco, né, da base do governo, vamos ter um bloco da oposição que, capitaneado pelo PT, e talvez mais um bloco, né, que eles agora não querem chamar mais de independente mais, né, tem que ter outro nome, ou dois, né? Eu estava conversando com um deputado agora, ele acha que vai ter, nós temos aqui quatro blocos. Não acredito, né? Não.
Mas que são muitos partidos, né? O próximo legislatura é 28.
Mas assim, partido, no meu caso, de um deputado, com um deputado tem vários partidos, com dois, três. Então, partidos que podem fazer bancada própria, que não precisa integrar ao bloco, são poucos, né? Seria o MDB, o PT, o PSL, o PV. Então, realmente, eles vão se agrupar em blocos. Mas eu acredito que nós vamos ter, talvez, esse mesmo formato dessa última legislatura, de três blocos. Um de apoio formal ao governo, um de oposição e um que agora eles estão arrumando outro nome para ele.
E ainda está, o senhor ainda está se configurando ainda, não sabe ainda como que... É que era o bloco independente, né? Que era o bloco independente. Diante desse cenário todo, né, ainda está se configurando as forças aqui, são 31 novos parlamentares, né? O senhor acredita que vai continuar focando nesse trabalho que acontecia já no desenvolvimento econômico, na Proferrovias?
Aonde eu estiver aqui na Assembleia, né? Qual função, né, qual comissão, onde eu estiver, independente disso, a gente vai continuar defendendo muito essa questão do desenvolvimento econômico. Né? Uhum. Não depende, às vezes, da gente, onde a gente vai estar aqui formalmente, mas nós vamos continuar defendendo muito essa questão do desenvolvimento econômico. Essa comissão pró-ferrovia mesmo surgiu de um ciclo de debate que nós promovemos na comissão de desenvolvimento econômico, que gerou essa comissão pró-ferrovia e tem dado bom resultado sob a presidência do deputado João Leite, na vice-presidenta Marília Campos, tem dado bom resultado. Nós já conseguimos muitos avanços aí nesse sentido. Inclusive na concessão agora, das novas concessões. Da ferrovia, então houve grandes avanços.
E pode ser que a luta agora para essa comissão continuar, né? Que ela está extraordinária, mas pode...
Sim, extraordinária. Eu acredito que a gente vai conseguir continuar com essa comissão, mesmo pelo resultado positivo que ela tem apresentado.
Então as perspectivas são boas para 2019?
Muito trabalho, né? É um cenário novo, é um governador com uma outra postura, um governador que chega com toda a liberdade de montar a sua equipe, porque ele não tem vínculo com nenhum político, nenhum partido tradicional, então ele tem condição de fazer sua equipe mais, com maior liberdade e saber como é que vai ser também o trato dele aqui na Assembleia, né? Eu acredito que todos nós temos que, no primeiro momento, né, respeitando as questões ideológicas, a questão de postura, de ideias de cada um, pensar em Minas Gerais e ajudar que esse governo dê certo, né? Que Minas Gerais dê certo.
Afinal de contas, o déficit é de mais de 11 bilhões.
A crise não vai pegar um pepino aí muito grande, mas a gente torce que consiga colocar Minas de volta aos trilhos, né?
Pegando o gancho da comissão de ferrovias.
Exatamente. Mas a gente, né, imagina, né, que vai ter aquela oposição, vai ter a questão da situação, mas eu acho que a gente tem que, nesse primeiro momento, dar um voto de confiança para esse governo que chega e apoiar mesmo, né, as iniciativas daquelas que a gente acredita que vão dar resultado.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão no portal almg.gov.br. Ana Paula Ciribelli para a Rádio Assembleia.